Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Há países e países. Países que sabem cuidar muito bem de seus recursos naturais, investem energia renovável e garantem qualidade de vida à população. Num ranking bienal divulgado em 2016 em Davos, foi lançado o Environmental Performance Index, o EPI, elaborado por uma equipe de especialistas das universidades americanas de Yale e Columbia. A mais recente edição do levantamento classificou 180 países com base em 20 indicadores distribuídos por 9 categorias: critério de saúde ambiental, poluição do ar, recursos hídricos, biodiversidade de habitats, recursos naturais, florestas, energia e clima, entre outros tantos. Cada categoria possui pesos diferentes. E a Finlândia, que lidera o ranking com 90,68 pontos. O Brasil apresentou uma melhora considerável em relação à edição de 2014, saindo da posição 77 para 46. O país somou 78,9 pontos de 100 possíveis. Na análise por categoria, o Brasil apresentou melhor desempenho no quesito qualidade do ar, mas saiu mal na preservação de recursos florestais, levando apenas 37 dos 100 pontos, o que coloca o país em 83º lugar entre os que melhor cuidam de suas florestas. No ranking dos países com crescimento sustentável está a Islândia, seguida Suécia, Dinamarca, Eslovênia. Em sexto aparece a Espanha, seguido de Portugal, Estônia, Malta e, finalizando com a décima posição, a França. O Brasil fechou 2016 com um cenário melhor, com indicadores que sugerem que passos importantes foram dados para construir as condições necessárias para que o país possa voltar a crescer. Entre essas condições, acho que uma que nós não podemos deixar de lado é a chamada economia sustentável. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui nos Diálogos da USP, recebendo os professores Ricardo Abramovay, professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP, e o professor Eduardo de Lima Caldas, economista, professor de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, da Escola de Artes, Ciências e Ciências Humanas, a IASH. Professores, antes de mais nada, muito obrigado, bom dia.
Bom dia.
Prazer em tê-los aqui conosco.
Bom dia, Marcelo.
Bom, como nós acabamos de ver, quer dizer, a chamada economia sustentável pode ser uma solução para muitas mazelas, muitos problemas nos países, principalmente o nosso. Eu acho que seria importante, professores, nós começarmos, antes de mais nada, a conceituar isso. O que é uma economia sustentável, o que é um consumo sustentável, antes de mais nada, o que isso representa para um país como o nosso, por exemplo. Professor Ricardo.
Economia sustentável não é alguma coisa que a gente possa acrescentar à vida econômica depois que tudo tiver feito. Certo. Economia sustentável é uma condição de existência da própria vida econômica. Num mundo que já está com quase 7 bilhões e meio de habitantes, rumando em 2030 para 8 milhões e meio, em 2050 para 9 bilhões e meio.
Um número bem alto, né?
É um
bem
número impactante. Impressionante.
Assustador,
alto,
né?
É assustador. Ou seja, daqui nos próximos 30 anos, o mundo vai ganhar o equivalente a 10 Brasis. E, no mínimo, com o grau de desigualdade que caracteriza hoje o Brasil. Então, o que isso significa? Que nós temos necessidades que ainda não estão cobertas e nós temos um jeito de satisfazer essas necessidades que hoje é totalmente inadequado e totalmente predatório. Vou te dar um exemplo.
Isso que eu perguntava para o senhor.
Vou te dar um exemplo. Os norte-americanos, em roupa, consomem anualmente, além das roupas que eles já possuem, eles consomem 36 quilos de roupa por ano. 86% dessas roupas vão acabar em aterros. Pouco importa que sejam aterros sanitários ou lixões. Isso não é o importante. O importante é que é uma parte da riqueza da sociedade que está se transformando em lixo,
né?
Num momento em que nós precisamos suprimir a própria noção de lixo. A noção, ainda para ficar no domínio da moda.
Sim.
Convencionalmente, entre o momento em que alguém tem uma ideia de uma roupa e o momento em que essa roupa é vendida e depois entra em liquidação, Normalmente, isso levava um ano e meio.
Marcelo, quanto tempo agora?
3 meses.
É o fast fashion.
Isso significa o seguinte, as empresas ainda não se deram conta, num levantamento feito em 40 mil balanços de empresas, em 40 mil relatórios de empresas divulgados internacionalmente, apenas 5% dessas empresas colocam algum item referente a limites ambientais para as suas operações. Então, nós estamos indo num caminho que é absolutamente insustentável. Então, não é que dá para melhorar um pouquinho se a economia for sustentável. É o seguinte, se não houver, desde o início, desde a concepção, tanto das políticas públicas como das estratégias privadas, uma preocupação maior com economia de recursos, reuso de recursos e mudança radical nos modelos de negócios, não para vender cada vez mais, mas para vender qualidade, para propiciar bem-estar para as pessoas, o mundo não vai aguentar a pressão que nós estamos exercendo sobre os recursos ecossistêmicos dos quais nós dependemos.
Perfeito, professor Eduardo. Quer dizer, o caminho é esse mesmo, quer dizer, é uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade também, antes de mais nada, como o professor Ricardo bem colocou agora. O que, que o senhor acha disso?
Sim, não, estou de pleno acordo. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar o ouvinte, cumprimentar você, o Ricardo. E estou de pleno acordo com o Ricardo. Eu acho que, do ponto de vista mais conceitual, é importante a gente olhar para a economia do ponto de vista das necessidades. E isso recupera uma tradição que tem sido esquecida nos debates, que é uma tradição que foi cara, foi importante no Brasil nos anos 50, 60, advinda do Padre Lebré. O Padre Lebré, quando esteve no Brasil, junto com trabalhando a questão de planejamento urbano, mas trabalhando também a questão econômica, era interessante o jeito que ele olhava para a economia e o humanismo, pensando a economia a partir das necessidades. Então, hoje que nós temos? Hoje nós temos uma parcela da população ínfima, que na verdade renova seus guarda-roupas e suas garagens a cada 3 meses. A garagem, não sei de quanto em quanto tempo que ela renova, mas provavelmente também deve renovar com muita rapidez. E do outro lado, nós temos uma parcela da população imensa que não consegue ter o mínimo necessário para responder às suas necessidades básicas.
Acesso ao mínimo, né, que precisa.
Exato.
Né?
E esse mínimo necessário de 50 para cá foi reduzido. É interessante pegar os estudos que o Lebré tinha feito naquela ocasião e perceber que, por exemplo, uma casa, para as pessoas viverem com dignidade, tinha que ter quarto, cozinha, etc., mas tinha que ter uma sala grande e ampla para receber os amigos, porque a convivência e a troca de informação e de conversa era um negócio importante. Hoje nós temos um mínimo reduzido, então quer dizer, as pessoas já abriram mão disso, então quer dizer, eu quero o tamanho de uma sala, virou o tamanho da casa inteira.
Mas temos a vaga do gourmet.
Pois é, exatamente.
Esse é o ponto.
Exatamente.
Né? Esse é onde eu queria chegar, quer dizer, nós estamos invertendo valores aí.
Exatamente.
Não é,
então quer dizer, nós temos um mínimo cada vez menos, cada vez menor, e nós temos um máximo cada vez maior. Então, sim, quer dizer, a desigualdade tem aumentado, e nós temos nós temos que então olhar, acredito eu, para essa perspectiva de atender às necessidades mínimas, sendo que esse mínimo não pode ser tão mínimo.
Sim.
Como tem sido ventilado ultimamente.
E aí eu queria colocar para vocês, quer dizer, em cima do que o professor Eduardo está falando e que o professor Ricardo também já comentou, quer dizer, atender às necessidades mínimas, né, a economia a partir das necessidades. Em contrapartida, o professor Ricardo mencionou a fast fashion, mas nós podemos abrir isso aí para vários outros aspectos, por exemplo, a indústria de celulares. Pet, quer dizer, a cada 3-6 meses sai um produto novo. E aquele fica obsoleto, então você tem que trocar, não é que você tenha que trocar, o consumidor se sente na obrigação de trocar para ficar up-to-date. Isso não vai muito na contramão do que nós estamos conversando aqui, professor Ricardo, ou vai na contramão do que é necessário ser feito, porque nós estamos falando, inclusive, de componentes eletrônicos que podem ser danosos para o meio ambiente.
Profundamente tóxicos.
Exatamente.
Um elemento importante para a gente conversar a respeito de consumo é que a gente não se restrinja ao que fazem os indivíduos. O que fazem os indivíduos é muito importante. Fechar a torneira na hora de escovar os dentes, apagar as luzes quando se sai de casa, procurar usar etanol e não gasolina no carro. Tudo isso é muito importante. Só que
quando é a ação de cada indivíduo.
A ação de cada indivíduo. Só que quando a ênfase é exclusivamente no indivíduo, o principal responsável pelo choque entre o tamanho da economia e os limites dos ecossistemas, o principal responsável, ele fica de lado, observando e dizendo assim: quando o indivíduo mudar suas preferências, aí eu mudo.
Quem é esse principal responsável?
São as empresas, é o setor privado.
Certo.
Isso é muito importante. As pessoas não inventam carros. As pessoas compram carros que são lançados no mercado. Aliás, no caso brasileiro, é grotesco o fato de que nós tenhamos uma capacidade produtiva de automóveis de 5 milhões por ano e nós só consigamos produzir 2,5, ainda bem, porque se a gente conseguisse produzir 5 milhões de carros por ano, o caos que está as nossas cidades só cresceria.
Isso é verdade.
Então, os modelos de negócio, por enquanto, estão totalmente baseados em: eu vou vender cada vez mais, eu vou persuadir o consumidor que o bem-estar dele está ligado a obter cada vez mais coisas, com isso o meu faturamento aumenta. Os governos também embarcam nessa, porque se o faturamento das empresas aumenta, os empregos supostamente aumentam, o bem-estar da sociedade supostamente aumenta. O que as grandes organizações empresariais globais estão hoje dizendo é que esse jeito de fazer negócio, vendendo cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e para quê? Para vender cada vez mais, porque isso gera imposto, isso gera emprego, etc. Esse mundo acabou, ele só falta ser enterrado. Só que enquanto ele não for enterrado, ele vai ainda
produzir muito
dano para a vida social. Então, não se trata de encarar o tema da sustentabilidade sob o signo do sacrifício. Isso é muito importante. Uma sociedade sustentável, uma sociedade consciente da maneira como usa os recursos ecossistêmicos, um setor privado que faz planejamento não para daqui um ano, mas para daqui 30 anos, sabendo que esses recursos são escassos e que eles precisam ser não só preservados, mas regenerados, uma economia regenerativa, isso é muito importante. Isso nós precisamos incorporar às estratégias das empresas, e as empresas, por enquanto, estão muito distantes dessa incorporação. Eu só vou te dar um dado que é muito chocante. O mundo consumia em 2000 aproximadamente 60 bilhões de toneladas de materiais. Materiais significa biomassa, combustíveis fósseis, minerais metálicos, minerais não metálicos. Na época, isso significava 9 toneladas per capita.
Coisa dessa.
Imagina quanto você pesa e durante um ano você consome 9 toneladas de materiais.
É um número impensável,
É um número impensável. As Nações Unidas, diante desse número, disse: nós precisamos reduzir isso para 6. O que aconteceu de 2000 para cá? Aumentou para 10 toneladas per capita, em vez de diminuir. Por quê?
Alguma coisa
errada,
porque
o consumo só está aumentando. Além disso, isso não leva em conta o que você falou. Os produtos eletrônicos e muitos produtos, por exemplo, da cadeia de fast food, são feitos a partir das embalagens de fast food, de elementos que não são recicláveis e de elementos que são tóxicos para os ecossistemas. Isso precisa mudar, e os países que conseguirem, e os setores empresariais que conseguirem apontar na direção dessa mudança, vão ter condições competitivas muito melhores do que os países que acharem que predando os recursos naturais, isso é uma condição de competitividade.
Isso é muito sério, professor Eduardo. Quer dizer, como nós estamos conversando com o professor Ricardo, há uma inversão de valores. Quer dizer, na verdade, impõe-se, e o indivíduo, a empresa impõe e o indivíduo aceita, que você é feliz quanto mais você consome, né? Não é hora de, talvez, uma conscientização maior de falar... Aquela perguntinha básica, eu preciso disso? Não é que eu quero isso, mas eu preciso disso, quer dizer... É uma questão aí de você mudar a ação. Tem jeito isso? Quer dizer, tem como mudar? O senhor falou, eram 60 bilhões, 9 bilhões per capita... Né?
9 toneladas, perdão.
Per capita era para cair para 6, aumentou para 10. Pois acho que essa conscientização não está funcionando muito bem, não, né?
Pois é, agora tem um elemento nisso de conscientização que eu estou de acordo que precisa conscientizar, mas eu acho que tem um elemento de regulação, por exemplo, regulação da televisão, regulação da rádio, do ponto de vista das propagandas que são feitas. Então, quer dizer, tem um elemento que é a quantidade de propaganda que é direcionada à criança, por exemplo, para formar a criança como consumidora.
Exato, e cada vez mais jovem, cada vez mais novinha, né?
Pois é, então, quer dizer... E aí, eu acho que as empresas estão cumprindo o papel delas de vender mais, nessa lógica antiga e predatória, mas é o que elas sabem fazer, então, quer dizer, não estou de acordo com elas, mas é o que elas sabem fazer. E do outro lado, o Estado está se omitindo, em vez de regular esse tipo de coisa, porque, por outro lado, as pessoas falam que esse tipo de regulação é autoritária. Esse tipo de regulação não é autoritária. Esse tipo de regulação é uma regulação por uma concessão pública.
E nós estamos falando só do Estado brasileiro. Eu acho que são vários países do mundo nessa situação.
Né? Sim. E acho que tem vários elementos importantes que o Ricardo traz e a quantidade de informação, mas tem um que a mim é muito relevante, que é essa questão da responsabilização. Então, quer dizer, as pessoas, existe uma lógica de responsabilizar o indivíduo. O indivíduo, ele é responsabilizado pelo consumo dele, ele é responsabilizado pelo desemprego dele. Então, quer dizer, nós temos uma lógica macroeconômica que gera desemprego, nós temos uma lógica macroeconômica que induz ao consumo.
Mas agora, é uma lógica perversa, é uma lógica perversa.
Absolutamente, né? Perversa. Só que essa lógica, ela é do ponto de vista, psicológico, ela é tratada como se isso tudo fosse decorrente das opções que o indivíduo faz. Então, quer dizer, o sujeito está desempregado porque ele não tem capacidade. Não é verdade isso. Por mais capacitado que ele seja, se não existe demanda, vai estar desempregado. A mesma coisa do ponto de vista do consumo. Sim. Então, quer dizer, a pessoa ela se sente absolutamente fora dos padrões se ela não consome no padrão médio dos colegas dela. Então, quer dizer, e é um negócio desde o século retrasado, né? Então, quer dizer... Eu lembro que eu aprendi isso lendo um sujeito chamado Veblen. E ele falando da teoria das classes sociosas, dizendo que, na verdade, não existe essa lógica de racionalização do consumo, racionalização das empresas. O que existe, na verdade, é uma espécie de mimetismo das pessoas tentarem imitar umas às outras.
Sim.
Então, quer dizer, à medida que você não consegue consumir o que aquele está consumindo, você vai querer consumir pelo menos alguma coisa próxima.
Se não, fica deprimido, né?
Exato.
Se não, vai ficar triste.
Então, quer dizer, e a gente continua com essa lógica, e essa lógica, como o Ricardo acabou de mostrar, vai levando a gente a uma situação absolutamente insustentável, porque não há aterro que aguente...
Não tem como, né?
O volume de resíduos. Agora, do ponto de vista dos resíduos eletrônicos, tem um dado importante que é o tipo de resíduo que mais cresce nos últimos 10 anos. Então, quer dizer, se a gente pegar a taxa de crescimento dos resíduos, a que mais cresce, e ela tem um crescimento, a taxa crescente até agora. Então, é de resíduo de
eletroeletrônico. Tá, eu queria só colocar uma coisa para vocês, aí já emendando uma pergunta, só duas historinhas rápidas, conversando sobre isso, quer dizer, como o consumo traz aí com todas as aspas possíveis a felicidade. Duas coisas. Uma, eu tinha uma colega, trabalhou comigo num jornal, quando ela estava deprimida, ela saía para fazer compra. Saía para fazer compra porque ela se sentia melhor. Né? E uma outra coisa, uma propaganda que saiu alguns anos atrás, numa revista de grande circulação do país, de uma montadora, em que não tinha, aí em cima do que o professor Ricardo falou da produção de carros, de automóveis no Brasil, não tinha a foto de um carro sequer deles, só tinha o logo, a marquinha da montadora e 8 páginas em papel couché de pessoas felizes. Né? Quer dizer, se você consumir esse carro ou qualquer carro da nossa marca, você vai ser feliz. Quer dizer, essa é a indução, né? E aí, em cima disso, professores, eu queria trazer para vocês uma coisa. Um relatório, isso eu vi agora no site do Instituto Acatu, falando de um relatório encomendado pela ONU, que a Noruega é o país mais feliz do mundo. É capaz que vocês já tenham visto isso. Em segundo lugar, Dinamarca. Em terceiro lugar, Islândia. Entre 156 países. Coincidentemente, ou não, três países nórdicos. E o Brasil está, não sei se é um honroso ou não, 22º lugar. É, caiu 5 posições. Eu queria trazer para vocês essa pergunta. O que faz um país feliz? O que é um país feliz? É em cima disso que nós estamos conversando? Quer dizer, um país feliz é o país que consome mais? Ou um país feliz é um país que consome conscientemente? Claro, entre tantas outras coisas, sem corrupção, sem problemas de saúde e tudo mais. O que faz um país feliz, professor?
O Índice Global de Felicidade vem sendo produzido já há alguns anos pelas Nações Unidas, sob a direção do professor Jeffrey Sachs, da Universidade de Colômbia, e com grandes especialistas. E o que a inspiração do Índice da Felicidade é basicamente a seguinte: em qualquer sociedade, o que os estudos constataram é que até um determinado patamar de renda, o aumento da sensação de felicidade é correlativo ao aumento da renda.
Certo.
Que é mais ou menos quando se atinge o que se consideram necessidades básicas, que não é só comer, se vestir, etc. Necessidades certo. Básicas é basicamente convivialidade.
Tá
certo?
Tá.
Bom, a partir de um certo ponto de renda, o aumento da riqueza não se traduz em aumento da felicidade.
Tá.
Isso é muito interessante.
Isso é importante.
Isso é muito interessante. Uhum. Então, por exemplo, o relatório global da felicidade desse ano mostra que o grande período de expansão da China foi um período de declínio da felicidade. Por quê?
Porque as
pessoas tinham empregos meio garantidos pelo Estado, etc., e a sociedade se desagregou. A partir, basicamente, de 2005, entre 2005 e 2015, o índice chinês de felicidade volta a aumentar. Por quê? Porque os empregos na China vão melhorando de qualidade e as condições de vida das pessoas vão melhorando. Agora, por que que os países nórdicos estão sistematicamente na frente? Por uma razão fundamental: porque eles investem, antes de tudo, em bens públicos, em bens coletivos, em condições que permitem com que a vida social seja uma vida mais voltada para os outros e para a interação com os outros do que no caso das nossas sociedades.
Tá, uma vida
social
mais feliz. O
Brasil está bem colocado no índice global da felicidade.
Se a gente pensar em 22º lugar, entre 156.
Você pega o ranking, é praticamente o Brasil, a Colômbia, são praticamente os países em desenvolvimento que se encontram em melhor colocação no índice global da felicidade. Agora, é claro que nosso país padece muito gravemente da carência de bens públicos e serviços coletivos capazes de propiciar felicidade, sobretudo nos bairros periféricos, nos bairros mais pobres. Não dá para ter felicidade quando a gente tem uma situação nas periferias em que os jovens pretos e pobres sistematicamente se encontram ameaçados por forças policiais ou por traficantes, etc. Por mais talentosos e felizes e amantes do samba e do carnaval que nós sejamos, a falta do bem público, que é a cidade pertencer a todos, a cidade ser o fato, ser um espaço em que todos podem florescer, isso nós estamos muito longe de alcançar.
E temos solução para isso, professor Eduardo, que essa sensação de pertencimento mais ampla, ela pode ser vista numa curta distância ou nós estamos muito distantes disso ainda?
Eu acredito que tem a possibilidade de melhora, sim. Eu acho que o Ricardo aponta para a variável central, que é, na verdade, a disponibilidade de bens públicos. Agora,
Que vai muito além do consumo, seja isso sustentável ou não.
Onde nós temos equipamentos públicos que permitam essa conviabilidade? Então, quer dizer, onde nós temos equipamento público de cultura, onde nós temos equipamento público de educação, onde nós temos equipamento público de saúde, onde nós temos equipamento público. Eu lembro de novo do primeiro esforço de descentralização para subprefeituras em São Paulo, que também década de 50, em que uma foto da cidade, mostrando a cidade ainda com uma população bem menor do que hoje, a lógica que se esperava disso eram de centros grandes de subprefeitura, onde ali você tinha equipamento de cultura, onde ali você tinha equipamento para festa, inclusive. Então eram espaços que reconhecia que as pessoas precisavam de espaço público para conviver entre elas.
Sim.
Então, quer dizer, a cidade cresceu muito e as subprefeituras até hoje não foram instaladas nessa medida. Então, quer dizer, nem subprefeituras, nem os conselhos locais. Então, quer dizer, nós temos essa variável das pessoas participarem da vida coletiva e perceberem que a participação dela tem efetividade, porque não adianta também a gente participar sem ter orçamento, porque daí a gente participa, e de toda a nossa participação acaba tendo pouco resultado, a gente não vê resultado que a gente decide. E isso leva as pessoas a uma sensação muito, muito ruim e não voltam a participar. Então nós temos que garantir, de um lado, espaço de participação, e do outro lado, garantir que essa participação se efetive em realização do que foi decidido. Uhum. Eu acho que esse tipo de coisa, juntas com os equipamentos públicos e os bens públicos, fazem com que a gente tenha uma possibilidade de vida mais adequada. Estava comentando esses dias sobre política de creche. Olha que interessante. Então, de um lado tem demanda por creche, etc. Do outro lado, a gente desconsidera absoluto que existe uma lógica de reciprocidade em vários bairros em que as pessoas, elas cuidam das crianças umas às outras. Eu não tô querendo dizer que é para a gente negar o direito à creche, mas eu tô querendo dizer que existe uma lógica de reciprocidade que passa ao largo das políticas públicas e que, claro, as políticas públicas deveriam considerar. Então, quer dizer, como que eu potencializo essa lógica de reciprocidade das pessoas?
Sim, que é importantíssimo.
E não como que eu retiro isso, e ao retirar isso eu coloco uma outra coisa no lugar, ou nem coloco nada no lugar.
Perfeito. Bom, o Diálogos da USP vai fazer uma rápida parada, nós voltamos em seguida e continuamos nossa conversa.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.